Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. O que será que a gente pode esperar do cereal aqui em 2020, tanto no mercado internacional, como também para os preços aqui no Brasil? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender esse cenário para o milho nesse ano, é o Roberto Carlos Rafael, ele que é corretor da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme, boa tarde. É um prazer estar falando com vocês. Boa tarde aos ouvintes de Notícias Agrícolas também, viu?
Roberto, vamos começar falando do mercado internacional, né? A Bolsa de Chicago, nesse começo de 2020, com poucas movimentações e na espera do relatório do USDA de amanhã. O que, que esse relatório pode trazer de importante para o mercado para movimentar as cotações lá em Chicago?
Eu acho que para amanhã, basicamente, não dá para se esperar muita coisa. Deve ser um relatório neutro, é um relatório que não vai trazer novidades. Eu acredito que não teremos mudanças, na verdade. Tá? Então, minha opinião é que vai ser um neutro. Os patamares de preço de Chicago devem continuar caminhando nesses níveis que estão, entre 3,80 e 3,95. Né? Na verdade, eu acho que vai ser basicamente isso, viu, Guilherme? Acho que não tem muita novidade, não pode esperar.
E aí, essa estabilidade nos preços lá fora deve continuar ainda para os próximos dias? É uma tendência manter essa estabilidade?
Sim, eu acho que, na verdade, nós estamos exatamente num período agora já de entre-safra, né? Então, os números não tem muita... não deve haver muitas mudanças, né? O que houve, na verdade, no movimento de Chicago há cerca de um mês atrás foi exatamente a possibilidade das aproximações de um acordo comercial, mesmo que não completo, mas parcial, né? Onde, na verdade, se introduziu até a possibilidade de demanda extraordinária e que não teria os Estados Unidos, mas que viria da China, para etanol, né? Que basicamente lá é o etanol de milho. Então, na verdade, isso trouxe Chicago de novo de um patamar de 3,60 para esses 3,90 que nós estamos aí. Então, basicamente, já teve uma alta aí nos últimos 30, 40 dias aí, foi na verdade que nós vimos em função disso, tá? Mas acho que agora está bem acomodado. Eu acho que agora em fevereiro, no Outlook da Agricultura, o Outlook será os primeiros números que nós vamos ver da nova safra americana. Isso aí é basicamente a partir do dia 15, 20 de fevereiro que nós vamos ter essas informações, né? Aí acho que começa já um pouco aquela jogada de informações, aquela rodada de informações para a nova safra americana de 2020-2021.
E Roberto, agora...
Mas, praticamente não temos nada de novo, não, na minha opinião.
E agora falando um pouco do mercado interno, mercado do Brasil, a gente vem de um 2019 bastante positivo para o milho, com preços altos, alta demanda, exportações batendo recordes. O que, que a gente pode esperar para 2020 aqui no Brasil?
Então, exato. Esse ano aqui nós devemos completar, eu acho que em algumas das entrevistas,
Alô? Nós perdemos o contato com o Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora. A gente vai refazer a ligação com ele aqui por vídeo. Ele já voltou aqui para a gente. Roberto, você começava a falar o que, que a gente pode esperar de 2020 para o milho.
Então, nós tivemos aí, em algumas entrevistas anteriores, a gente já trabalhava já há mais de 6 meses uma possibilidade de exportação num patamar de 41, 42 milhões de toneladas no ano agrícola. O ano agrícola, sempre lembrando, a gente considera o ano agrícola de 1º de fevereiro a 31 de janeiro. Então, para mim, eu faço análise da exportação para esse período. E os números que a gente deve chegar para finalizar agora até 31 de janeiro é alguma coisa ao redor aí de 41 milhões e meio, tá? Porque nós já tivemos 40 milhões e 600 mil toneladas de milho exportado nesse ano até 31 de dezembro, e a gente tem praticamente, a gente já embarcou um pouco em janeiro, mais os lineups, alguma coisa aí ao redor de 1 milhão de toneladas a embarcar ainda, tá? Então nós devemos fechar aí algo entre 41,5, se chegar mais algum navio, até uns 42 milhões de toneladas. Isso fez com que, na verdade, enxugasse bem os estoques no Brasil, né? A expectativa, vale ressaltar que a Conab revisou os números de exportação e trabalha com 41,5 milhões de toneladas também para esse ano agrícola, né? Então, bem próximo aí dos 42 que a gente já vinha falando. E isso enxugou muito os volumes de estoques que vão ficar nesse ano agrícola, a gente está estimando algo ao redor aí de 11 milhões de toneladas, né? Isso aí é equivalente a praticamente próximo de 55 a 60 dias de consumo de milho no Brasil. Por isso que nós estamos vendo, na verdade, primeiro, teve esse período de festas onde houve uma ausência muito grande de ofertas por conta dos produtores, ou seja, também por conta de armazéns e a parte logística que não funciona nesse período de festas. A gente percebe que dia 15 até dia 5 de janeiro fica realmente muito esvaziado o mercado. Os próprios consumidores também estiveram ausentes, se posicionaram antes, tiveram com estoques para se consumir durante esse período, tá certo? Mas, de qualquer forma, agora retomamos o ano com um viés de alta, tá certo? Em função da retomada do mercado, o mercado está retomando agora, então nós precisamos ver. Esse mês de janeiro é um mês muito importante, porque, na verdade, nós estamos falando que nós vamos terminar aí com praticamente 55 a 60 dias, tá certo? De estoque. Sempre a gente fala, janeiro pode entrar alguma coisa de milho, de oferta, por conta de abertura de espaço. Eu, particularmente, acho que esse ano terá, mas nós vamos ver muito pouco em função disso, né? Tem o próprio produtor que também esperou passar o ano para fazer as suas vendas a partir de um ano novo. Tem uma questão tributária nesse sentido também, tá certo? Então, o que nós estamos vendo nesse momento é um viés de alta, porque os estoques de passagem são baixos, né? E nós temos aí praticamente agora em janeiro uma colheita muito isolada a nível de Rio Grande do Sul. No estado de São Paulo você tem colheitas na região de Pivôs, né? Aqui na nossa região mesmo, aqui na região de Casa Branca, uma região forte de Pivôs, mas é um volume muito pífio, muito insignificante. E aí depois, fevereiro, você tem um hiato aí, que a safra de verão ainda está em formação, e a safra de verão mesmo só começa a chegar a partir da segunda quinzena de março, né? Com mais volume em diversas regiões do país. Temos também um pouco de colheita no Paraná, estávamos esquecendo de Santa Catarina também. Mas esse aperto entre até uma chegada em volume da safra de verão, né? Que deve acontecer a partir de março, a partir de 15 de março, e um volume, vamos dizer assim, 2 meses de estoque, né? Com produtores capitalizados no Brasil, a gente está sentindo esse aperto. De qualquer forma, vale ressaltar que a gente vinha já algumas entrevistas anteriores, a gente falava que o mercado caminhava chegando próximo dos preços de internalização de produto. E continua, tá? Vem trabalhando aí nos últimos 3 meses, praticamente, com alguma coisa ao redor de 10% abaixo de um preço de paridade de importação. Se a gente for ver a paridade de importação hoje para Campinas, falo Campinas por conta da referência da BMF, né? A gente falaria hoje que o milho para trazer importado aí seria alguma coisa ao redor de R$ 55, R$ 56, tá? Hoje, na BMF, os preços estão girando na faixa de 51, né, no mercado futuro. E se você for ver a nível de mercado físico, os preços hoje de produto de fora do estado, o milho tributado, chegaria alguma coisa ao redor de R$ 49,00 mais tributos, e se for o milho diferido, alguma coisa ao redor de R$ 52,00, tá? Então, nessa média, ou seja, a BMF está refletindo um preço médio entre tributado e diferido, e esse contrato de janeiro agora, ele se encerra agora dia 15, né? Então, na verdade, o que nós temos aí é um mercado muito próximo da paridade de importação e é fruto de realmente um volume baixo de oferta, de disponibilidade, por um carry over baixo, e também por uma disponibilidade comercial baixa, porque os produtores ainda estão, de uma certa forma, segurando o seu produto para colocar no mercado.
Então, pelo menos até o meio de março, a gente deve ter os preços aqui no Brasil se mantendo altos, se mantendo firmes.
Sim, eu acho que, na verdade, os preços do milho já vêm firmes, vêm, eu acho que dentro de um patamar com uma margem boa para produtores, né? E eu acredito que isso vai, depois nós vamos ter a safra de verão, e depois nós teremos a safrinha entrando um pouquinho mais tarde esse ano, em função do atraso do plantio da soja, que isso vai desencadear no plantio mais tardio da safrinha, tá certo? E se tudo correndo bem, nós vamos ter volume de milho entrando na safrinha a partir de julho, que é o estado do Mato Grosso, né? Para mim, eu trabalho muito com uma regra geral: Mato Grosso, num ano normal, sem ser precoce, ele traz aí algo ao redor de 20% da colheita da produção do Mato Grosso entra no mês de julho. Depois o restante entra em julho, em um patamar muito pequeno em agosto, tá? Estou falando Mato Grosso porque, na verdade, o Mato Grosso produz aí 32 milhões de toneladas, quer dizer, cerca de 40% da nossa produção de safrinha, né? Então, Na verdade, o mercado ele deve seguir realmente até firme, até mesmo no período de pós-safrinha, porque a expectativa de estoques de passagem também para o ano que vem também é um estoque baixo. E também nós temos que ver que, na verdade, tem muita coisa por acontecer, né? As exportações projetadas para esse ano, para chegar no estoque de passagem ao redor de 10 milhões de toneladas, né? Com os números que estão sendo divulgados aí pela Conab, eu acho particularmente só teria uma correção na produção, que eu acho que, como os preços estão muito remuneratórios, os números de produção de safrinha devem ser maiores do que a Conab vem apontando. Mas o número da Conab, ele fala em ao redor de 10 milhões de toneladas de estoque de passagem. E ela cita 34 milhões e meio de toneladas de exportação para o ano agrícola, aí que se começa a partir de fevereiro, né? Então, você veja, se for 35 milhões de toneladas, é bem aquém do que foi a exportação desse ano. Mas o que vai acontecer? Em determinado momento, por ter tido um enxugamento dos estoques, né? E a exportação ela vai ter uma dificuldade de fazer volumes, né? Por conta de que, como vai estar muito próximo o preço de produto, da paridade de importação, que nós estamos vendo aí cerca de 10% abaixo do preço de paridade de importação, eu acho que vai haver uma dificuldade depois da exportação e o mercado interno vai ter que pagar bem melhor para reter esses produtos aqui no Brasil.
E então, Roberto, pelo que você acompanha aí, essas perspectivas de mercado positivo para o milho, aquele produtor que, de repente, tem uma janela mais apertada para cultivar safrinha nesse ano, vale a pena arriscar o cultivo devido a esses preços mais altos do mercado?
Eu não tenho terra para plantar, tá? Mas eu, se eu tivesse floreira num apartamento, eu plantaria até na floreira do apartamento, safrinha, tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que eu acho que a oportunidade é muito boa, os preços estão muito bons. E outra, nós estamos falando nesse nível de preço hoje, se Chicago e dólar permanecer nesse patamar. Do ponto de vista de câmbio, a gente ouve algumas grandes bancos ou de investimentos internacional já citando a possibilidade do câmbio vir a 3,90, 3,80 no Brasil, tá? Mas que ele se mantenha nesse nível de 4, que acho que é, na minha opinião, mais provável, né? Aí nós ficamos também por uma questão da mercê dos preços nos Estados Unidos. Como eu disse, agora em fevereiro a gente já tem uma primeira rodada de informações sobre área estimativa de produção para a próxima campanha, tá? Eu acho que vai ser um ano muito bom para se plantar milho lá, né? Também. Então, vai depender muito também de tudo que vai acontecer. Se nós tivermos altas, eu acho que a chance de preço mais alto não vai vir por câmbio, vai vir por uma possibilidade de eventualmente os preços em Chicago forem melhores, né? Que hoje, como eu estava dizendo, é alguma coisa ao redor aí de 3,90 a 4 buchas. Né? Então, se nós tivermos algum problema de produtividade, produção, alguma quebra, alguma demanda adicional que venha a existir aí no mercado, né? Eu acho que a gente pode ver Chicago um pouco mais alto aí para frente. E isso pode, evidentemente, puxar os preços aqui também em função disso. Tá?
Então, aquele produtor que, de repente, tem ainda milho disponível ou aquele que vai começar a colher daqui a pouco essa safra de verão, ele deve buscar vendas nesse momento ou vale a pena segurar um pouquinho mais apostando na manutenção desses preços bons?
Acho que os preços estão remuneratórios, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de fazendo média, né? Eu acho que a gente não tem assim nada nesse momento que possa falar que venha um preço venha se reduzir fortemente aí no mercado, né? Mas você sabe que entrando na safra de verão, de repente você pode ter um volume de oferta. A safra de verão também ela é constituída em muitas regiões de produtores menores, né? Não são produtores de grande porte. Então, esses produtores, normalmente, eles têm uma necessidade de fazer caixa, né? Então, a safra de verão, normalmente, ela é comercializada mais rápida, na minha opinião, do que a safra de inverno, por esse fator. Na verdade, o tipo de produtor, né, ou a formação do quadro de produtores na safra de verão é constituída de produtores com áreas menores. Então, eles têm uma necessidade de colocação de produto no mercado. Então, acho que esses produtores, até por uma necessidade de caixa, pagar suas contas e tudo mais, eles vão colocando ao longo do prazo aí no mercado, tá?
Roberto, então, muito... Assim, pode
deixar claro. Do ponto de vista de safrinha, de plantio, eu não tenho dúvida. O que se puder plantar hoje, tem que plantar, né? Porque os preços estão extremamente remuneratórios.
Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário para o mercado do milho aqui no Brasil, também o mercado internacional. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Eu que agradeço, na verdade, estar batendo mais um papo com vocês e aos produtores. Eu desejo, aí, agora que está começando essa campanha de 2020, uma safra maravilhosa, de muita produtividade e preços bons.
Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando a movimentação desse mercado de milho em 2020. Muito obrigado.
Obrigado a vocês também. Um abraço. Bom dia.
Esse é o Roberto Carlos Rafael, ele que é analista de mercado da Germinar Corretora, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do milho em 2020. Começando pelo mercado internacional, a Bolsa de Chicago, na visão do Roberto Carlos Rafael, a expectativa é que os preços continuem nos mesmos patamares atuais, pelo menos até o meio de fevereiro. A partir dali, os primeiros números da próxima safra de milho americana vão começar a ser especulados e aí a gente pode acompanhar alguma movimentação mais forte na Bolsa de Chicago. Já falando do mercado interno, o Brasil vem de um 2019 muito positivo para o milho e a tendência é de que esse cenário positivo permaneça durante 2020. O Roberto Carlos Rafael comenta que as exportações devem ser um pouco menores nesse ano do que a gente acompanhou no último ano, mas mesmo assim a demanda interna continua bastante aquecida e a expectativa é de preços continuando firmes, preços continuando altos, pelo menos até o mês de junho, quando a safrinha começa a entrar no mercado, mas mesmo assim a expectativa é de preços se mantendo altos, mesmo depois desse milho da safrinha entrando no mercado, sustentados por toda essa alta na demanda do milho brasileiro. Diante de tudo isso, o conselho, a recomendação do Roberto Carlos Rafael é que aquele produtor que de repente está um pouco indeciso sobre cultivar ou não o milho safrinha, por conta de uma janela mais apertada depois do atraso do plantio da soja, a recomendação do Roberto Carlos Rafael é que cultive o milho, aposte na cultura do milho, porque as perspectivas de mercado são muito positivas para o cereal aqui no Brasil em 2020. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.